a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, eu queria começar a nossa entrevista de hoje falando sobre um assunto que vem sendo discutido em todo o país por conta das baixas temperaturas, e em Campo Formoso também não foi diferente. A nossa equipe acompanhou, inclusive, aí a movimentação no Hospital São Francisco, em alguns postos de saúde. E aí eu queria começar falando com o senhor sobre síndromes gripais, o que é que a secretaria tem acompanhado e como tem acompanhado dentro do município, e também a questão dos números, como é que a secretaria tem visto esses números. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Duas coordenadoras aqui que me acompanham: Aldenira, coordenadora da farmácia comunitária; Carol, coordenadora do CAI; os ouvintes da 98 FM que nos ouvem nesse momento. Então, muito boa tarde. E entrando na sua pergunta, Macário, toda vez que se aproxima o inverno, a gente tem um aumento, sim, de incidência de síndromes gripais. Há 2, 3 anos, essas síndromes eram tratadas com muito medo e muito pânico, porque a gente misturava com o Covid. Não estou querendo dizer que o Covid acabou. O Covid ainda existe, sim. Mas o município de Campo Formoso está preparado nas suas unidades de saúde e medicamentos. Mostrei para você e para o Marconi aqui um vídeo feito ontem, no final da tarde, na nossa farmácia comunitária, mostrando como é a realidade, como temos medicamentos estocados. A gente não espera a coisa acontecer, a gente se antecipa. Foi assim que a gente conseguiu, na época do Covid, montar um gripário, que as pessoas já saíram de lá com a medicação na mão. Então, é fazendo a prevenção e antecipando o que pode acontecer. Essas síndromes gripais, por enquanto, todas controladas. O que a gente pede à população que procure as nossas unidades de saúde para se vacinar. A nossa cobertura vacinal está baixa, a vacina da gripe. Foi prorrogada essa campanha da vacina e a gente pede que realmente procure as unidades de saúde, vamos vacinar para evitar que exista uma cheia no Hospital São Francisco ou nas nossas unidades de saúde. Mas o município, ele não vai se furtar. Caso venha a acontecer alguma coisa de alarme, de exagero, que tenha muitos casos, a gente para o serviço. Já fizemos isso há 2 anos atrás, paramos tudo e fomos cuidar da população montando um hospital campanha no ginásio de esportes. Não é o momento, não precisa disso, mas se for preciso, a equipe da saúde está pronta, está preparada para mais uma vez ajudar a salvar vidas.
Bom, secretário, ainda sobre essa questão, o senhor falava sobre os baixos índices da vacinação. Hoje pela manhã eu vi em algumas reportagens aí que muitos estados só atingiram até agora 34%, 35% da vacinação. Quer dizer, tem a vacina disponível, mas as pessoas não estão procurando. Aqui em Campo Formoso, o senhor tem essa noção da porcentagem de pessoas que foram vacinadas? E eu aproveito para perguntar, a vacina agora contra a gripe está aberta para toda e qualquer pessoa, né?
Está aberta já desde o início dela, a partir de 6 meses de idade, a criança, e aí a qualquer idade. A cobertura vacinal ainda está baixa aqui, sim. Me reuni com a coordenadora da imunização, a enfermeira Emília, essa semana, para a gente criar estratégias de colocar essa vacina na feira, aumentar os nossos roteiros e manter roteiros constantes no interior do município, não só em período de campanha, tentar ajustar e vacinar no comércio, no residencial, no período da noite. Vamos criar maneiras de trazer a vacina para próxima da população. A população, de uma maneira geral, ela ficou muito assustada e com medo da vacina. E isso está repercutindo na atualidade e as coisas que a gente vem avançando. Mas eu continuo dizendo que a vacina salva vidas. O município de Campo Formoso, inclusive, em relação à vacina, ganhou uma premiação no Imuniza SUS. Então, foi um projeto feito aqui pelo município, vai disputar a nível nacional em Goiânia no mês de julho. Então, tudo isso a gente vem fazendo e reforçando as ações da vacina no nosso município. Mas a gente tem que pedir o que à população? Nós temos vacina, procura as nossas unidades de saúde e vamos vacinar. Vacinando, a gente consegue ampliar e melhorar essas coberturas. Essas coberturas baixas, como você mesmo falou, não só em Campo Formoso, mas é a nível de Brasil todo. Então, alguns municípios podem até conseguir 100% da vacina, a gente fica assim, pensando como é que acontece isso, porque a nível nacional é o que a gente vê as baixas coberturas vacinais.
Bom, agora já 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Secretário, boa tarde. Previsão de funcionamento do posto do bairro Mutirão e o Manil Ferreira, que o senhor em outrora disse aqui que poderá funcionar como mini hospital.
Não é mini hospital, Marconi. É com horário estendido, tá? É, mas vamos lá. É, já entregamos das 21 unidades de saúde que estão em reforma e algumas ampliações, já entregamos 12. Em especial o posto do Mutirão, a gente está em uma fase de conclusão, porque a unidade estava muito deteriorada, não adiantava a gente fazer uma pintura e continuar o serviço do mesmo jeito. A gente espera que a equipe de engenharia que está fiscalizando essas obras, elas nos concedam aí, tem duas semanas que a gente não entrega nenhuma unidade, porque justamente a gente foi fazendo umas, liberando para poder liberar outras. Aqui você vê, tem o Mutirão, aqui ainda na sede, tem o São Francisco, tem o Santa Luzia e o Maninho Ferreira. O Maninho Ferreira vai ser a última unidade que a gente vai estar colocando para essa reforma, por ser uma unidade mais central e também a gente está querendo fazer o horário estendido no Maninho Ferreira. Então, isso vai ficar, por último, essa ação. Mas, em breves dias, agora do mês de junho, né, mês de maio já foi, a gente vai estar entregando, sim, algumas unidades. A exemplo de Limoeiro, Araras, Baixio, unidade do bairro São Francisco e a unidade também do Posto Saúde do Mutirão. São as mais próximas e São Tomé. Essas 6 unidades a gente está pretendendo entregar o mais rápido possível.
E a previsão para a conclusão da entrega de todas essas unidades? Tem uma previsão?
Macário, eu sempre digo o seguinte, que reformar é pior do que construir. Você mexe numa coisa que já está há muito tempo sem ter manutenção e aí vão surgindo outras demandas. Então, nossa previsão é que a gente consiga, sim, agora no mês de junho, entregar todas. Essas 6 que eu falei para vocês aí, a gente ainda tem, além delas, Pacuí, que ainda não foi entregue, e a gente precisa também dar uma celeridade nessas aí. Pacuí foi uma situação atípica, foi mais do que uma ampliação, e a gente vai estar transformando Pacuí. Não vai ser mais um ponto de saúde, e ele passa a ser assim, uma unidade básica de saúde da família ali em Pacuí. Então a gente pretende estar caminhando como a gente vem fazendo aí. Agora, as pessoas que já têm visitado, que têm nos encontrado, que têm visto essas unidades de saúde, podem falar realmente o que é uma unidade nova, confortável, acolhedora. Lá em Brejão da Caatinga mesmo, a enfermeira disse que já sabe onde vai fazer o book das gestantes, porque o jardim da unidade ficou muito bonito, e a gente pede à população que preserve, que a equipe esteja ali também tomando conta, ajustando, olhando para a sua unidade, que a gente precisa preservar, que é dinheiro público, e dinheiro público precisa ser preservado.
1h16, estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Marconi.
Secretário, como está o direcionamento de pacientes para a policlínica? Existe uma fila para a espera do andamento, principalmente de alguns exames de alta complexidade?
Sim, Marconi. Hoje, como eu já falei em outras entrevistas, a policlínica em Senhor do Bonfim, ela atende esses municípios aqui que fazem parte do consórcio, 12 municípios que fazem parte do consórcio, mas eu dizia e continuo dizendo que a policlínica vende sonhos. Tem um sistema de gestão muito bom, mas o recurso que a gente aporta lá, que é descontado diretamente, era para ter mais uma oferta de serviços, e hoje, graças a Deus, a gente tem muitas especialidades no município e que supre essa deficiência que a policlínica nos causa. Os secretários já se reuniram, tínhamos a reunião a semana passada, mas a própria direção desmarcou essa reunião da policlínica, porque a gente vem pegando no pé que os recursos precisam ser aplicados e a oferta precisa ser aumentada. A gente mantém na policlínica a ressonância magnética, que Campo Formoso deveria receber 95 vagas por mês. Isso não acontece. Tem meses que eles nos ofertam 60, 50 e nunca conseguem ofertar a quantidade que a gente paga, porque é recurso nosso que é colocado lá. É recurso do município, R$95 mil cai lá na Policlínica todo mês. Então, a gente, enquanto secretários da região, nós estamos fazendo justamente essas cobranças e estamos exigindo da Policlínica que aumente o número de profissionais de especialidades médicas e, assim também, o aumento do número de procedimentos e exames.
Bom, no início o senhor falou aqui sobre a questão da atenção farmacêutica, sobre a medicação que existe, enfim. E eu via que o senhor conversava aqui com a coordenadora que eu acompanho, falando sobre, trazendo algumas informações aí sobre essa questão da medicação. Eu vou usar essa expressão, tá? Se eu estiver equivocado no termo técnico, pode corrigir, fique tranquilo. Da medicação que é fornecida para os clientes, para o cidadão, para a população. Como é que está hoje, secretário? O senhor até mostrou um vídeo, fez um comentário que mostrou um vídeo para mim, para o Marconi. Falta alguma medicação no que compete ao município? Como é que está a situação hoje? E aí eu vou aproveitar para emendar numa outra pergunta. Eu vi uma publicação nas redes sociais, não sei se sua ou do município, de alguém, falando sobre a chegada de um cirurgião ortopedista. São as duas perguntas, medicação e também essa questão das especialidades, em específico aí, o cirurgião. É um cirurgião ortopedista, é isso? Como vai funcionar?
Ok, Marcário. Vou começar pelo cirurgião, que vai ser mais breve, mais rápido, porque falar da farmácia hoje em dia virou uma polêmica no município e a gente vai detalhar para vocês com mais tempo. Nós já sabemos que o Hospital São Francisco ele foi credenciado para realizar cirurgias ortopédicas, mas essas cirurgias ainda estão acontecendo muito lentamente. As fraturas expostas, por exemplo, os casos mais graves, eles são transferidos imediatamente, mas tem casos que podem ser resolvidos aqui no município. Então, o município de Campo Formoso, em parceria com o Hospital São Francisco, teve a contratação do Dr. Maurício Aguiar, mais um ortopedista. A gente já tinha um Dr. Maurício aqui, que é ortopedista também, mas esse outro, ele é cirurgião, e o que acontece? A gente vai começar a triar pacientes que estão numa lista de espera, esperando que o governo do estado lance algum local para fazer essas cirurgias. Conversava hoje com o Dr. Maurício, muitos desses pacientes, ele pediu para repetir exames, que tem exames que foram realizados há 3 anos atrás. E são cirurgias simples, que pode ser realizada aqui sim no Hospital São Francisco. Então a gente vai fazer essa triagem para que esses pacientes entrem na regulação e ele já consiga operar. Provavelmente nos 15 dias, quando o Dr. Maurício retornar, dos 20 pacientes que nós encaminhamos ontem, 5 já vão fazer cirurgia nessa data. Por que isso? Porque a gente tem um serviço ofertado no hospital para que o hospital não perca o seu credenciamento e o município atender melhor os seus munícipes que estão esperando. Para você ter uma ideia, com problema de joelho, nós temos 208 pacientes que estão na fila esperando essa regulação. Então, nossa central está entrando em contato com esses pacientes, que aqueles vão até o consultório. Nos próximos 15 dias, a gente vai convocar mais entre 20 a 30 pacientes, para que o médico ele consulte esses pacientes e vai verificar se essa cirurgia dele vai poder ser realizada em Campo Formoso, se é cirurgia que tem que ir para fora, e aí a gente vai correr atrás, sabendo que é uma obrigação do Estado, mas o município não vai se furtar, porque nós temos responsabilidade na saúde com os nossos munícipes. E o prefeito Elmo e o vice Jaci Muniz, eles têm nos dado um total liberdade para fazer isso, e por outro lado ele cobra também, porque ele quer ver ações. Então a gente precisa mostrar para nossos pacientes que a gente não está parado, que a gente está correndo atrás para tentar resolver esse problema, e a gente espera que com essa parceria entre esse médico contratado pelo município, que já opera no Hospital São Francisco, e a parceria com o hospital, a gente consiga avançar nesse sentido da ortopedia. Não é um simples aparelho colocar lá e a gente não ter os pacientes para realizar as cirurgias. Então a gente precisa ter o equipamento, sim. É importante, o arco está lá, está montado, mas a gente precisa ter os pacientes. Então, o município está entrando em contrapartida na contratação do profissional para que ele faça essa triagem e, junto ao Hospital São Francisco, a gente consiga realizar essas cirurgias o mais rápido possível.
Certo. E a questão da medicação ofertada pelo município?
Pronto. Falar da assistência farmacêutica no município, nesse momento, é um fator muito importante. E aí eu convido a nossa sociedade, as nossas autoridades, em especial os vereadores, que são fiscalizadores do dinheiro público do povo, que vão à nossa farmácia comunitária, que fica ali próximo ao hospital, ou ao supermercado Santa Rita, desculpem, e que vão lá procurar entender. Nossa coordenadora, a doutora Aldenira, vai estar lá, ela vai fazer questão de mostrar a eles, porque é muito simples a gente chegar e dizer que o município de Campo Formoso não tem dipirona, o município de Campo Formoso não tem medicamentos, e a gente está mostrando que tem medicamento, e a população sabe que nós temos medicamento. Até a metformina de 850 mg, que está com desabastecimento de matéria-prima a nível de Brasil, que tivemos dificuldade, é medicamento para diabetes. Tivemos dificuldade com esse medicamento, foi motivo de indagações na Câmara de Vereadores. Essa medicação a gente já recebeu uma quantidade. Nós conseguimos com os nossos fornecedores. E essa medicação não é só de obrigação do município, não, é de obrigação também do governo estadual. E o governo estadual, desde o final do ano passado, não envia um comprimido de metformina de 850 mg. Será que o governo não envia porque não quer? Não, o governo não envia também porque não está conseguindo comprar. E nós, aqui em Campo Formoso, ainda temos uma grata satisfação de ter conseguido realizar a licitação. E nossa licitação está vigente e estamos comprando e bastante estocados. Agora, a população precisa entender, assim como os vereadores, o que é o componente básico que o município é responsável e é obrigação do município? O que é o componente especializado que a gente vai pegar na base regional de saúde em Senhor do Bonfim? E que muitas vezes a nossa farmacêutica, a doutora Aldenira, vai lá, traz para facilitar a vida dos pacientes, que são medicamentos fornecidos pelo Estado e que vêm só até a base. A gente não tem, enquanto município, a obrigação de buscar esses medicamentos. Mas a gente faz a busca desses medicamentos para facilitar a vida dos nossos munícipes, principalmente do interior do município, que teria que se deslocar até Senhor do Bonfim. E tem medicamentos também do componente estratégico, que vem do Ministério da Saúde e é responsabilidade do Ministério. Então, falar que o município não compra medicamento, aí eu fiz aqui um comparativo, e me permita aqui, Macário, entre a gestão passada e a gestão atual. No ano de 2017, primeiro ano de gestão, foi gasto R$ 634.455,99 em medicamentos. O governo Elmi Jaci, em 2021, seu primeiro ano de gestão, gastou R$ 1.193.009,79 em medicamento. Praticamente dobrou o valor de compra de medicamento. No ano de 2018, foi gasto R$ 812.744,25. No ano de 2022, nós do município gastamos R$ 1.317.062,83. Se compararmos o primeiro e o segundo ano de uma gestão com a outra, a diferença é de R$ 1 milhão em medicamentos. Será se uma gestão que é comprometida com a população, que está fazendo um trabalho de excelência na saúde, ia deixar faltar de pirona, gastando R$ 1 milhão a mais do que a gestão passada? Fica essa pergunta para os vereadores que não frequentam os locais de fiscalização, que não vão à farmácia para se inteirar, procurar saber. Eu faço um tour com qualquer um deles na hora que quiser. E nós temos nossos farmacêuticos também que fazem esse serviço, basta eles quererem. E a gente pegar aqui, ó, o ano de 2019 foi gasto R$ 742.745,83 em medicamento. E nós, no ano de 2023, até o dia 15 de maio, nós já gastamos R$ 431.656,34. Isso é uma saúde comprometida, é uma saúde que busca atender a população do nosso município. E hoje você me perguntou, está faltando algum medicamento na farmácia que é de obrigação do município? Hoje eu te digo, nenhum. Não recebemos metformina suficiente para manter os nossos estoques, mas hoje a gente tem, que dá para suprir 3 semanas com o compromisso da empresa que vai nos enviar, a partir do dia 15 de junho, mais medicamentos. Então é dessa maneira que a nossa farmácia funciona. E aí eu digo à população, principalmente a população que utiliza o programa do Hiperdia, programa de hipertensão, diabetes, que principalmente aqueles pacientes que eles têm polimedicamentos, que agora a gente está com um serviço novo, diferenciado na nossa farmácia comunitária. Procura a nossa farmácia comunitária no período da tarde, das 13 às 16 horas, para você marcar a sua consulta de consultório farmacêutico com a orientação do farmacêutico e onde ela vai orientar e vai ver se você está tomando o medicamento adequado, se tem muito tempo que você não toma. A farmacêutica ela tem um curso de farmácia clínica e hoje ela pode solicitar exames, ela pode fazer a consulta farmacêutica, ampliando assim o acesso dos nossos pacientes. Então eu peço a esses pacientes que procurem. É mais um serviço, é um serviço novo que o município de Campo Formoso está implantando e a gente traz como referência. É assim que a gente cuida da saúde do nosso povo. É ajudando, é mostrando e trazendo coisas novas para que cada dia mais a nossa saúde seja referência.
Nós estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Marconi trazendo pergunta do ouvinte pelo 988370676, Marconi.
Secretário, tem aqui um pedido se o município vai pagar o piso nacional dos enfermeiros. E a outra situação é sobre a ambulância de Brejão da Caatinga, o otorrino, doutor Pedro, para atender no município de Campo Formoso e dentistas para Lages e Limoeiro. Perguntas de tiro curto e resposta curta.
Vamos lá. Dentista, Limoeiro está sem dentista porque a unidade está sendo reformada, né? Então a gente ainda não entregou e o dentista não é como outro profissional que a gente pode colocar para atender numa escola e o que está dando suporte lá, que é o ponto de saúde de Brejo Grande. Então o dentista de Limoeiro não está atendendo por isso. Lages, a gente tem dentista, eu estou surpreso com a pergunta do ouvinte, mas vou procurar me informar da coordenação de saúde bucal se está tendo algum problema, porque lá tem dentista. Sobre o otorrino, doutor Pedro Marconi, doutor Pedro ainda não voltou a atender o município, porque o posto de saúde do Mutirão, que é onde eles atendem os especialistas, ainda está em reforma, e muita coisa a gente desviou para o Alto Cruzeiro, desviamos para o Paulo Sudré, mas não está comportando atender todas as 24 especialidades que nós temos no município. Como tem também otorrino na policlínica, a gente foi priorizando o chamado para especialidades que não tem na policlínica. Você falou sobre a ambulância de Brejão, eu não entendi direito a pergunta da ouvinte, mas serve para a ambulância do Brejão ou para qualquer dúvida ou crítica ou reclamação que a pessoa tenha. Nós temos um serviço aqui implantado de ouvidoria SUS no município. Essa ouvidoria, ela tem um número de telefone, eu vou passar aqui, ele é 99999-0164, então repetindo, 99999-0164, e a ouvinte pode entrar em contato com a nossa ouvidoria, e a ouvidoria terá o maior prazer de receber a sua pergunta, a sua denúncia e promover uma solução. Sobre o piso da enfermagem, os nossos enfermeiros efetivos do município já recebem até além do piso da enfermagem, mas esse piso da enfermagem ainda está em discussão. A pessoa que fez a pergunta deve saber aí que existe hoje uma discussão muito grande, foi prorrogada essa portaria por mais 90 dias para que se torne mais redonda e com capacidade de viabilidade. Entendemos a valorização dos profissionais de enfermagem, como todos os profissionais da saúde, principalmente das enfermagens no momento de pandemia, que trabalharam dioturnamente para salvar vidas, o município entende isso, mas para a gente pagar um piso, a gente precisa ter o recurso. E o Ministério da Saúde precisa liberar o recurso suficiente e que seja constante para pagar esse piso da enfermagem. Então ainda não está decidido, existe hoje um apoio entre COSEMES, ALBA, CESAB, UPB, junto com outros órgãos de outros estados, para ir até Brasília, e já foi entregue documento ao Ministério da Saúde, e aqui na Bahia foi entregue pessoalmente na mão da ministra, lá em Salvador, tem 15 dias, para que isso se torne de uma maneira mais transparente e que os recursos venham do Ministério para a gente poder cumprir e pagar esses profissionais tão importantes que fazem a nossa saúde rodar. Mas eu queria aqui só, Marconi, acrescentar que ainda sobre a pergunta da nossa atenção farmacêutica, eu queria dizer que o município de Campo Formoso, ele recebe de ajuda financeira entre contrapartida federal e contrapartida do Estado, 600 mil reais aproximadamente por ano. A contrapartida legal que o município precisava aportar é 172 mil. Então, seria em torno de 770 mil reais que era gasto em medicamentos. Gestões passadas faziam isso, só gastava o que vinha. Mas a gestão é um Jaci comprometida e que nos dá total respaldo, a gente consegue avançar e gastar, além do ofertado, dobrar a contrapartida municipal, cuidando dos nossos munícipes. E esses pacientes que pegam medicamentos na base regional em Senhor do Bonfim, que já são cadastrados, hoje são 182 pacientes e a nossa farmacêutica traz a medicação desses pacientes e essa semana ela já cadastrou mais 7 pacientes que precisam desse medicamento especializado e que não é responsabilidade do município.
Ok, secretário. 1h43, muito obrigado então pela presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Marco Cário, é só porque a gente falou do futuro, que era que a gente estava até no card, e eu queria dizer à nossa população que o multicentro pediátrico, as obras estão a todo vapor ali no antigo Casa Grande. Em breve a gente está entregando, já era para ter entregue, mas a gente está fazendo uma coisa com muito carinho, com muito preparo para as nossas crianças. Então, esse multicentro pediátrico a gente está pretendendo entregar agora no mês de julho. E agradecer aos nossos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia, que hoje estivemos presentes no Centro Cultural, trazendo um curso de primeiros socorros para esses agentes, com palestrante de fora que estava ministrando esse curso, e na oportunidade a gestão comprometida entregou a esses agentes de saúde novos fardamentos com bolsas para trabalho e uma valorização mais para eles que já receberam tablets, já receberam balanças. A gente está entregando 2 fardamentos, bolsa, protetor solar, cumprindo mais uma vez com a nossa obrigação e mostrando a esses profissionais que eles são a base sólida da Secretaria Municipal de Saúde, que eles estão nas comunidades ou na sede, mas são eles que vão nas casas das pessoas, são eles que identificam o problema e a atenção primária do município começa com eles. Então a gente agradece esses agentes, o trabalho deles, que principalmente agora para aumentar esse censo do IBGE, como foi importante, e a gente faz o reconhecimento disso, trazendo para esses agentes, cumprindo com a nossa obrigação e entregando a eles tudo que eles precisam para trabalhar. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e agradeço aos Itiveras por mais uma vez nos ceder esse espaço.
Ok, nós agradecemos ao secretário Paulo Henrique Nascimento.